Acredito que neste ponto uma análise exógena da fenomenologia do espírito se faça necessária. Hegel não está aqui, no parágrafo 14, apenas desdobrando dois pontos de vista possíveis em torno da ciência, e, como tais, tomados na sua idealidade. Entretanto, ao reconhecermos aqui, na economia do parágrafo 14, bem como nos parágrafos que o mediam, algo de exógeno, não estamos fazendo jus mais que à própria concepção hegeliana do prefácio. Quando, por exemplo, no prefácio à segunda edição da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Hegel ele mesmo reconhece que o prefácio não penetra cientificamente na filosofia, mas desenvolve seu discurso fora e para fora dela, para fora da filosofia, Hegel como que não só está justificando, mas também, de certo modo, estabelecendo uma certa concepção do prefácio como sendo o âmbito e o lugar próprio da discussão crítica e polêmica com as posições presentes num dado momento. Isso significa, portanto, que é o prefácio o lugar da discussão crítica e polêmica com as outras posições efetivamente existentes acerca do ponto de vista em jogo para ele, em cada caso. Posições essas que podem ser reconhecidas mesmo no interior da ciência, e, portanto, tomadas como momentos do desenvolvimento desta, o que, evidentemente, justifica uma certa análise exógena do prefácio, mas uma análise tal que, ainda que se mostre exógena, faz jus à própria concepção hegeliana do mesmo, do prefácio. Justamente por isso, e tal como algumas referências explícitas de Hegel aos filósofos seus contemporâneos, podemos aqui, nos limites dos parágrafos 11 a 16 em geral e do parágrafo 14 em particular, reconhecer de modo efetivo sua discussão com as duas posições mais avançadas de seu tempo e, por isso mesmo, as mais difíceis de serem captadas em sua inteireza, devido, sobretudo, à proximidade dos defensores dessas posições com Hegel ele mesmo, por um lado, e, por outro, o caráter ainda um tanto quanto esboçado dessas mesmas posições. Isso, pelo menos, se tivermos em vista o desenvolvimento da filosofia desses personagens desde a época em que Hegel está escrevendo a sua Fenomenologia do Espírito até a época da morte desses autores. Refiro-me aqui explicitamente a Fichte e a Schelling. Ora, essas posições são também as de Hegel, e que ele pretende, por assim dizer, aperfeiçoar e elevar ao seu acabamento absoluto. Tais são, portanto, aquelas posições que, nos arquivos anteriores, designamos, de um lado, como a riqueza dos materiais e a inteligibilidade, e, de outro, a racionalidade imediata e a divindade, as quais, respectivamente, Jean Hippolyte associa a Fichte e a Schelling. Recordemos que Schelling tem aparecido constantemente, tanto em nossos comentários anteriores, como nos comentários dos comentadores e tradutores desse texto. E isso justamente porque Hegel, ele mesmo, quase sempre está a se referir a Schelling. Seja de modo explícito, como veremos logo logo quando da discussão do parágrafo 16, que arremata o problema tematizado desde o parágrafo 11, seja de modo implícito, como, por exemplo, aqui no parágrafo 14. As referências a Fichte são mais econômicas. Todavia, como Hegel aqui nos parece tomar como parte de seu programa fenomenológico justamente algo que é comum às posições de Fichte, discutiremos com mais detalhes justamente essa referência no próximo arquivo.